quando as palavras surgem inteiras de
falar com rigor também.
A estreita varanda larga, habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estreita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
Está apalavrado. Costuma dizer-se para que paira a leveza de um compromisso a cumprir-se ou não. Quando a palavra se transforma em baba, de tanto se repetir, a paráfrase deste ditado africano traduz-se na oralidade mais informal em posta de pescada. Homem de palavras, com S final, acrescentado entre parênteses, como no título do livro de Rui Belo, vale pelo jogo polissémico, e é grave. O inquérito deste ano, organizado por uma casa editora portuguesa, recaiu sobre a palavra saudade, o labirinto sempre. Ou talvez, preferência inusitada, talvez, ou não. Saudade, palavra quase icónica, selo identitário único, mito também, intraduzível, gosta de se dizer. Será? Páginas de Português conversa com o professor e tradutor Pierre Léglise Costa, radicado em Paris.
Há muitos anos, aí 30 anos, saiu um livro importante sobre a noção de nostalgia, que na introdução indicavam que as três palavras que mais difíceis de traduzir em francês seria a palavra saudade, mas o equivalente em húngaro e o equivalente em russo. E que, portanto, cada vez tinha que se encontrar uma outra solução. Eu não falo húngaro, claro, mas russo sei um bocadinho, mas acho que as noções não são exatamente as mesmas. Acho que eu considero que a saudade não é uma nostalgia. Considero que a saudade é uma noção de falta, ou de consciência da falta. Quer dizer, uma saudade, eu dou um exemplo, depois fácil de traduzir para francês ou noutra língua, no fundo a gente vive normalmente ou ama alguém ou vive com, e de repente a pessoa ou a coisa que tínhamos desaparece por razões até não necessariamente negativas, e é aí que a gente sente a falta, e essa falta cria a noção de saudade. A noção de saudade nasce na poesia portuguesa, por exemplo, com a consciência da ausência, com a consciência do que falta afetivamente, e não necessariamente só de uma pessoa, mas pode ser de um país, de qualquer outra coisa, como sabe. Portanto, para a tradução, haverá a necessidade de encontrar viés. Isto é, ou se traduz por manquer, por exemplo, pode dizer, tenho saudade de tal pessoa, elle me manque, ou il me manque, a noção da ausência, do que faz falta. Senão, depois, podemos encontrar outros meios, depende do contexto. Posso talvez contar uma coisa engraçada. Quando eu traduzi várias vezes, por várias razões, a Ode Marítima do Pessoa, para a primeira grande edição recente, de 1987, 88, da obra completa do Álvaro de Campos para a grande edição Bourgois, e que depois foi adaptada para a Pleiade. E, como sabe, no fim, numa das estrofes finais, aparece a frase: o cais é uma saudade de pedra. E como traduzir isso? Porque estão aí a noção de ausência, le manque, a noção do que falta, a noção do vazio, a noção da melancolia também, porque não, aparecem, mas não há, de facto, solução. E muito mais tarde, no Théâtre de la Ville, no grande teatro de Paris, um grande encenador, muito ligado à poesia, encenou um ator extraordinário, aliás, que dizia a totalidade da Ode Marítima em francês. E quando me pediu para eu adaptar um certo número de coisas, eu tinha proposto três soluções: le quai est un regret de Pierre, le quai est une mélancolie en Pierre. Eu tinha proposto várias soluções, e o ator, segundo o que se sentia naquela noite a dizer, dizia: le quai est un regret de Pierre, le quai est une absence, le quai est une mélancolie en Pierre. Voilà. Mas de facto não há noção com precisão. Eu não gosto muito em França da ideia de que é sempre uma melancolia ou uma nostalgia, mas que acho que há uma noção mais ativa, em particular da tomada de consciência do que falta ou da ausência.
Essa tomada de consciência acaba por ser uma exclusividade dos povos que falam a língua portuguesa? Ou seja, esses povos acabam por ter essa capacidade única de transmitir essa quantidade de sentimentos numa única palavra?
Acho que sim, que é uma palavra multifacetada, uma palavra com uma riqueza importante, uma riqueza semântica importante. Por exemplo, sei lá, a canção da Cesária Évora, ou do Cabo Verde, ou evidentemente no Brasil, onde a noção é muito forte, ou nos países de língua portuguesa africana, ou de língua oficial portuguesa africana, a noção foi transmitida por Portugal, foi de facto, mas depois cada um a transforma, não, segundo a sua própria característica, sei lá, cultural, local, geoclimática, seja o que for. Penso que na boca da Cesária Évora, saudade significava a mesma coisa que em português, mais outra coisa, mais toda aquela noção das mornas, toda aquela noção de insularidade e de estar longe de... E penso que no Brasil é diferente, um bocadinho diferente, mas de facto... O conjunto dos povos que se exprimem em português tem essa particularidade, essa palavra saudade, de facto.
Então, como é que depois acabou por traduzir a palavra? Acaba por ser sempre uma coisa insuficiente?
Absolutamente. Absolutamente. Ou, em todo caso, reduzida. Isto é... Os próprios portugueses, muitas vezes, não a explicam bem. A Amália Rodrigues falava muito bem disso. Lembro-me de uma entrevista que ela tinha dado, onde ela falava muito bem da saudade como é aí que eu amo. Quer dizer, é com a consciência de amar qualquer coisa, um espaço, um país, uma outra pessoa... É no momento da saudade, no momento da ausência, no momento do vazio, se enche com essa outra coisa. O vazio enche-se com o pensamento e com a afetividade, que é muito polissémico e muito interessante, eu acho. Forçosamente, quando traduzimos, por exemplo, para francês, não há equivalente, de facto. Portanto, como eu estava a dizer há bocadinho, adaptamos segundo o contexto da frase ou do verso, como eu estava a contar a propósito de Pessoa, adapta-se.
Pierre Léglise Costa, tradutor para francês de Pessoa, Essa de Queiroz e Lobo Antunes, sobre o inaudito ano de 2020, onde a palavra saudade, imagine-se, foi escolhida.
Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora portuguesa Carla Marques.
A Pribera fez também a lista das palavras mais procuradas no seu dicionário em linha. Coronavírus, pandemia, quarentena, confinamento, zaragatoa, telescola, calamidade, antirracismo, assintomático, letalidade, e femicídio, palavras que seguramente não deixam saudades. A crónica de Carla Marques.
As palavras dizem o mundo que vivemos e trazem à tona os acontecimentos mais importantes ou mais marcantes de cada período de tempo. Olhar as palavras mais usadas ou mais pesquisadas ao longo de um ano é conseguir perceber os momentos-chave de uma sociedade. O dicionário Pribeirão divulgou, no início de 2021, as palavras mais pesquisadas ao longo de 2020 no seu espaço em linha. Sem surpresa, vemos passar diante dos nossos olhos palavras velhas que tinham caído no esquecimento e palavras novas que não conhecíamos, mas que rapidamente passaram a ser usadas com uma frequência assombrosa. São as palavras da pandemia que ficam como reflexo lexical de um ano ímpar. São palavras que falam do agente da doença, como coronavírus, do seu diagnóstico, como zaragatoa, das suas manifestações plurais, como assintomático, das medidas exigidas, como confinamento, quarentena ou telescola, das consequências, como pandemia, letalidade ou calamidade. Mas se o mundo das palavras foi dominado pela ação do novo vírus, outras situações tiveram lugar e a atenção dos falantes também se deteve nelas. São situações negativas, referidas pelas palavras antirracismo ou femicídio, pela esperança, como recrudescimento, perseverança ou liberdade. Somos o que dizemos, e cada palavra que se ergue acima das restantes mostra a evolução deste nosso mundo, para melhor e para pior. Mas o que é certo é que as palavras querem-se sempre diferentes, buscando novas formas, assim como o homem busca novas realidades. É isso que nos dá alento.
Carla Marques, crónica sobre as palavras malditas.
Ela só sabe fugir para que pare de doer. Quer saber se é mais seguro aqui. Como um sonho dói por dentro, como um sonho vai passar.
Como um sonho vai passar.
Nuvem, de Tiago Bittencourt, com a participação de Marisa, do álbum Rumo ao Eclipse, de 2020. Páginas de Português realça na colheita das palavras do ano da peste, sem saudade, que se ouviram muito e mais se escreveram vocábulos como ecocídio, medo, vacina. O neologismo ecocídio foi utilizado pelo filósofo francês Frédéric Nehrat, que, fazendo uma crítica à sociedade presente, escreve que o atual modelo de desenvolvimento era a causa do ecocídio planetário. Está gramaticalmente bem feito? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
Ecocídio é uma palavra bem formada em português e já está atestada em vários dicionários da língua portuguesa. Designa o extermínio, a destruição intencional de um ecossistema regional ou de uma comunidade. Esta palavra é constituída por dois elementos, eco e cídio. Eco é um elemento de formação que exprime a ideia de ambiente, provém do grego oikos. E o elemento cídio exprime a ideia de morte, extermínio, fazendo parte de palavras como genocídio, formicídio. Portanto, ecocídio é uma palavra bem formada na língua portuguesa.
Sandra Duarte Tavares, linguista.
Quantas palavras?
Palavra não pestífera, ainda e sempre ela é a saudade. Mais duas ou três coisas sobre a língua, o léxico. A conversa com Pierre Léglise Costa.
Existia uma traduções de Pessoa, parcelar de poemas separados, em particular traduções ligadas ao Álvaro de Campos, já no fim dos anos 30 e depois nos anos 50, sobretudo, uma coleção pequenina por um tradutor formidável uma edição de poesia célebre em França nos anos 50 e 60 que se chamava l'édition Segers, onde havia uma antologia de poemas de Pessoa. Mas foi realmente em 85, a partir de 1985, com as edições Bourgois, e graças ao patrão das edições Bourgois, ao Christian Bourgois, e graças a várias circunstâncias, em particular o Instituto Português do Livro, e naqueles anos a Joana Varela, que tinha vindo insistentemente com os livros para que a obra fosse traduzida, que se começou uma grande edição de 11 volumes, portanto uma grande edição do livro do Desassossego, do Álvaro de Campos, do Reis, etc. E de 1985 a 1993-94 publicaram-se vários volumes, e o caso do livro do Desassossego é interessante, porque ao começo éramos uma equipa reduzida. Havia quatro ou cinco tradutores, cada um com a sua especialidade, e a Françoise Delay, que traduzia o livro do Desassossego, e ao começo não se ousava editar a totalidade do livro, não sabia se ia funcionar. E funcionou lindamente. Desde a primeira edição, marcou a edição francesa. E então saiu depois... vários anos depois, mas sempre nas edições Bourgois, a totalidade dos fragmentos do livro do Desassossego. E depois, a consagração foi com a Pleiade, claro, que é uma espécie de Olimpo da edição francesa e de fazer a totalidade dos poemas só. Portanto, na Pleiade apareceu os poemas. Mas depois houve também, por exemplo, o Fausto do Pessoa. Fausto é uma tragédia subjetiva na qual eu e outros tínhamos colaborado já com Ricardo Paes quando foi, e o Teatro Nacional Dona Maria II quando nos anos 88 e 89 quando se deu em português a totalidade dos fragmentos que se tinham recolhido. E que ao mesmo tempo eu ia traduzindo para o francês, e a edição em francês saiu quase logo, e depois um teatro de Paris, ou da região de Paris, um teatro importante, um teatro que se chama um teatro nacional, uma cena nacional, de Aubervilliers deu o espetáculo. E pronto. E houve vários. O Pessoa tornou-se. É muito interessante. O Pessoa tornou-se, em pouco tempo, finalmente, um autor conhecido. Quer dizer, mesmo se as pessoas não leram os poemas de Pessoa ou não leram o livro do Desassossego, tornou-se um autor conhecido. E a propósito de tradução, o livro do Desassossego é um caso, porque como traduzir para francês desassossego? Primeiro porque é uma palavra longa, é uma aliteração, desassossego, e ao começo tinha-se proposto inquietude, incertitude, enfim. E, finalmente, já agora posso contar, já contei isso várias vezes, mas pouco importa. Conterra éramos quatro, mais o diretor da coleção, Robert Brechon, e estávamos em minha casa e propôs, já não, a Françoise Lé, o Patrick Hillier e eu, acabou por se encontrar a palavra intranquilité, porque era... É intranquilité, porque é uma palavra longa, também é uma aliteração, e porque era também, dava mais a essa noção do desassossego em português que justo inquietude. Inquietude é mais superficial, de certo modo. Ou então mais objetivada. Desassossego não tem, não, pode não ser por razão objetiva. E o Robert Brechon acabou por encontrar num poema de um poeta francófono, mas belga, que se chama Henri Michaud, a palavra intranquille. E então o livro passou a chamar-se Intranquilité. E, portanto, livro de l'intranquilité. E em pouco tempo, a palavra foi adoptada. E passou a ser adoptada por toda a gente. Eu li variadíssimas vezes, nos jornais franceses depois, a palavra intranquille, intranquilité, por homens políticos, por jornalistas, por universitários, que nem necessariamente sabem que foi, no fundo, uma invenção quase neologismo da tradução do livro do Desassossego. E é interessante saber passou à língua corrente, a tal ponto que atualmente se está a pensar que a Académie Française, todos X anos, avança um certo número de palavras para enriquecer o dicionário de base da língua francesa, se está a pensar pôr a palavra intranquilité e o adjetivo intranquille. O substantivo intranquilité e o adjetivo intranquille na língua francesa, definitivamente e oficialmente. Mas mesmo não sendo ainda no dicionário da Academia Francesa, toda a gente agora o utiliza regularmente. Ainda ontem, ao ler um artigo sobre a política, aparece, se são des politiciens intranquilles, é engraçado.
Pierre Léglise Costa, tradutor de autores como Fernando Pessoa, Lobo Antunes, Eça de Queiroz, Miguel Torga, entre outros, para francês, sobre a tradução e as palavras.
Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
A palavra não responde nem pergunta. A massa. A palavra é a erva fresca e verde que cobre os dentes do pântano. A palavra é poeira nos olhos e olhos furados. A palavra não mostra. A palavra disfarça. José Saramago publicou esta crónica dos seus tempos de jornalista no Vespertino A Capital em livro lançado em 1971 sob a chancela da editorial Arcádia. Um excerto aqui pela voz da atriz Maria Henrique.
As palavras são boas. As palavras são más. As palavras ofendem. As palavras pedem desculpa, as palavras queimam, as palavras acariciam, As palavras são dadas, trocadas, oferecidas, vendidas e inventadas. As palavras estão ausentes. Algumas palavras sugam-nos, não nos largam. São como carraças que vêm nos livros, nos jornais, nos slogans publicitários, nas legendas dos filmes, nas cartas e nos cartazes. As palavras aconselham, sugerem, insinuam, ordenam, impõem, segredam, eliminam. São melíflúas ou azedas. O mundo gira sobre palavras lubrificadas com óleo de paciência. Os cérebros estão cheios de palavras que vivem em boa paz com as suas contrárias e inimigas. Por isso, as pessoas fazem o contrário do que pensam, julgando pensar o que fazem. Há muitas palavras. Há também o silêncio. O silêncio, por definição, é o que não se ouve. O silêncio escuta, examina, observa, pesa e analisa. O silêncio é fecundo. O silêncio é a terra negra e fértil, o húmus do ser, a melodia cantada sob a luz solar. Caem sobre ele as palavras. Todas as palavras. As palavras boas e as más. O trigo e o joio. Mas só o trigo dá pão.
Ouviram Páginas de Português, as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel van der Kellen.
Quando as palavras surgem inteiras
para falar com rigor da
marca, a varanda larga habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.